A queda do governo nos Países Baixos, a vitória de um presidente nacionalista na Polónia, as guerras e a relação transatlântica. Madalena Meyer Rezende é convidada do Mapa Mundo. Geert Wilders, líder do Partido para a Liberdade, o PVV, de extrema-direita, abriu esta terça-feira uma crise política nos Países Baixos que pode obrigar à realização de eleições antecipadas após o verão. Wilders anunciou que ia abandonar o governo, uma coligação com três partidos conservadores em que o PVV era maioritário. Motivo para a demissão? Porque os parceiros de coligação, os parceiros de governo, não aceitaram a exigência de Wilders de um maior endurecimento das leis de asilo. O primeiro-ministro, Dick Schoof, apresentou imediatamente a demissão do governo ao rei Guilherme, embora se mantenha em funções. Está agora aberto um período de 3 meses para o regresso às urnas, pouco mais de 1 ano e meio após as anteriores eleições no 5º país mais populoso da zona euro. O PVV lançou a contestação precisamente quando tinha perdido terreno nas sondagens. Bem-vindo ao Mapa Mundo, Madalena Meyer Rezende. Wilders força a ir às urnas no momento em que se sabe que o discurso anti-imigração rende votos e pensa assim poder governar sozinho, embora na Holanda, nos Países Baixos, a tendência seja para governos de coligação.
Exatamente. A Holanda faz parte, enfim, de um certo número de países na Europa do Norte, onde o sistema partidário é fragmentado basicamente desde os anos 60 e tradicionalmente os governos são governos de coligação. Esta tendência para a fragmentação acentuou-se nos últimos 20 anos, nomeadamente com o crescimento da direita radical, e essa fragmentação tem provocado, obviamente, a dificuldade em formar governos, mas também a dificuldade em manter os governos durante os seus mandatos inteiros. E, portanto, este é, digamos, mais um sinal dessa, ou agravamento dessa tendência de instabilidade política e de divisão, não só nos partidos, como nos próprios eleitores. E obviamente que esta, enfim, esta…
O Partido da Liberdade de Geert Wilders não conseguiu sequer 24% dos votos nas eleições em novembro de 2023 e apenas elegeu 37 dos 76 deputados necessários para a maioria. Nos Países Baixos, como noutros países europeus, Portugal é um exemplo recente, temos quadros políticos mais fragmentados, a bipolarização ao centro parece ser um resultado cada vez menos presente.
Sem dúvida, das eleições… da onda eleitoral de 2024, consolidou-se a tendência para o declínio da esquerda por toda a Europa e o fortalecimento não só da extrema-direita como do centro-direita, de tal forma que hoje em dia podemos quase dizer de forma universal que a grande clivagem é não entre o centro-esquerda e o centro-direita, mas entre o centro-direita e a extrema-direita. E, portanto, essa realidade, não é, não só põe nos partidos de centro-direita o ónus da resistência contra o nacionalismo e o autoritarismo que tem vindo a crescer, como tem, de facto, demonstrado uma tendência histórica de secundarização do centro-esquerda em relação aos outros partidos.
E depois há a questão das alianças internacionais. A Casa Branca afirmou nesta quarta-feira que os Países Baixos enfrentam ameaças graves devido à migração, um dia após o ultradireitista Geert Wilders derrubar a coligação no poder ao retirar o partido do governo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou os líderes que protegem a soberania e a identidade nacional, declarou um funcionário da Casa Branca, quando questionado sobre a saída de Wilders da coligação governamental holandesa, devido a divergências sobre a política migratória. Wilders, apelidado de Trump holandês, pelo cabelo loiro e retórica incendiária, é conhecido pelo discurso anti-islâmico, anti-imigrante e anti-europeu. Que comentário é que isto sugere, Madalena?
De facto, não é preciso ser parecido com Trump para ser apoiado por Trump. Vimos isso na Polónia nestas eleições e vemos de facto uma cada vez maior articulação e aliança entre os partidos de extrema-direita pela Europa e com o movimento MAGA de Donald Trump. E a referência a Donald Trump parece ser, enfim, comum a todos estes partidos e digamos que a estratégia de divisão interna dos países europeus e da Europa em si passou a ser uma estratégia aberta e conhecida por parte do presidente americano e também, obviamente, do seu vice-presidente J.D. Vance, que veio à Europa exatamente fazer um discurso acerca do apoio aos partidos de extrema-direita. Portanto, vemos um grupo partidário e ideológico cada vez mais articulado e, digamos que, mais poderoso, pensando sobre si próprio exatamente como sendo a vaga do futuro, o que é realmente muitíssimo preocupante no cenário atual.
O European Council on Foreign Relations, Conselho Europeu de Relações Externas, publicou recentemente um estudo, O Crepúsculo Transatlântico, a Opinião Pública Europeia e a Longa Sombra de Trump. Um estudo feito em 11 países da União Europeia, mais Suíça, Reino Unido e Ucrânia, bem como 10 outros países à volta do mundo. O estudo apresenta quatro grandes conclusões. Em primeiro lugar, os europeus veem os Estados Unidos da América cada vez menos como um aliado com quem partilham interesses e valores e mais como um parceiro necessário com quem precisam de cooperar estrategicamente. Mas há visões diferentes entre os europeus sobre o tipo de relação transatlântica que gostariam de ver no futuro. Em segundo, os europeus estão largamente unidos na expectativa sobre as negociações de paz russo-ucranianas, mas variam bastante quando questionados sobre a abordagem que a Europa deve adotar no longo prazo. Em terceiro lugar, há uma divisão similar em relação à política sobre a China e não correspondem exatamente às visões que têm sobre a América e sobre Trump. Isto dá espaço, dizem os autores do estudo, dá espaço ou margem à administração Trump para explorar essas divisões e diferenças. Finalmente, os parceiros europeus tendem a ver a União Europeia de uma forma mais luminosa que de outros parceiros à volta do mundo, ou seja, o resto do mundo olha para a União Europeia de uma forma mais pessimista que os próprios Estados-membros. Mas poucos acreditam que as trevas tenham efetivamente chegado. Para já, que leitura é que isto merece, Madalena?
Bom, eu acho que em primeiro lugar a leitura que me parece mais geral é realmente sobre, enfim, de um ponto de vista otimista, é sobre ainda a possibilidade da Europa resistir como, digamos, uma região organizada à volta das ideias da democracia liberal. E das relações pacíficas e cooperantes entre os seus membros, e eventualmente numa resistência a esta onda de nacionalismo autoritário que temos vindo a ver crescentemente poderosa no Bloco Ocidental. Se esta resta de esperança se vai concretizar ou não, estamos ainda em aberto, obviamente, mas de resto do resto, a diferença entre a Europa e o resto do mundo é que, de facto, a política de poder de Donald Trump é aparentemente aceite e, digamos que, até louvada pela maioria das potências que não são europeias, enquanto que a União Europeia, obviamente, que internamente poderá manter este internacionalismo liberal, mas que externamente terá com certeza que se adaptar a esta nova política de poder que parece predominar nas relações internacionais.
O Reino Unido é o país que mais considera os Estados Unidos da América aliados, 37%. Depois, Polónia com 31%, já vamos falar da Polónia mais adiante. Dinamarca com 30%. Em Portugal, apenas 18% consideram os Estados Unidos aliados. Surpreende?
Sem dúvida, quer dizer, obviamente que a relação histórica extremamente estreita entre o Reino Unido e os Estados Unidos da América não são surpreendentes, portanto justificam que o Reino Unido esteja à frente, e também da mesma forma a Polónia com uma dívida histórica muito intensa para com a América durante a Segunda Guerra Mundial, são, enfim, candidatos muito óbvios à manutenção desta relação transatlântica. De facto, o decréscimo e este pequeno apoio em Portugal aos Estados Unidos é surpreendente, e uma vez que a nossa política externa tem sido sempre uma política atlântica, e obviamente que é preocupante, obviamente que os últimos desenvolvimentos da relação da Europa e de Portugal com a administração Trump ajudam-nos a perceber este declínio do sentimento ou o crescimento do sentimento anti-americano. De qualquer maneira, não é nada, digamos, não augura nada de bom.
E o facto de 17% dos alemães e 16% dos franceses considerarem a América um rival.
Não é surpreendente no cenário atual em que, de facto, a extrema-direita, tanto na Alemanha como em França, digamos que tem uma retórica anti-americana bastante, e uma retórica até pró-russa, bastante articulada. E, portanto, o crescimento deste setor da opinião pública por parte dos alemães e dos franceses não só tem uma origem histórica bastante arraigada na esquerda francesa e alemã, como, obviamente, é agora retomada e, digamos que, dada novo fogo pela extrema-direita, e portanto, igualmente preocupante este sentimento, apesar da conjuntura trumpista não a tornar, enfim, torná-la mais explicável.
Números que em França sobem para os 26%, se pensarmos no França Insubmissa e no Partido Socialista Francês. Estónia com 15%, Polónia com 12% e Portugal com 10% são os países que mais acreditam que a Ucrânia pode vencer a guerra com a Rússia. Alemanha e Hungria com 28% e Espanha e Bulgária com 27% têm as opiniões públicas que mais acreditam numa vitória russa. São maioritários aqueles que acreditam que russos e ucranianos vão chegar a um acordo, sendo os dinamarqueses os mais entusiastas, com 55%. Algum comentário?
Eu penso que, enfim, o que isto demonstra é que, de facto, a opinião pública europeia está cada vez mais dividida em relação a questões de política externa, e que há, de facto, um crescimento de um partido ou, digamos, de um setor bastante pessimista em relação à possibilidade da Europa e da Ucrânia serem capazes de resistir à ofensiva russa. E, por outro lado, temos de facto aqui uma divisão entre aqueles que são, digamos, os países como a Dinamarca e os países do norte da Europa, que acreditam que a Europa deve estar e está numa guerra, para o longo prazo e que esse apoio à Ucrânia, enfim, é legítima, e deve continuar, e aqueles países consideram que esta guerra não é propriamente legítima, e, portanto, a desvalorizam na sua importância e na capacidade de a vencer. Isso, enfim, é mais uma vez compaginável com a fragmentação e a divisão política na Europa no seu conjunto. Aqui, em termos, digamos que geográficos, o norte e leste da Europa, à parte, enfim, dos países pró-russos, estão de facto numa união importante de resistência às investidas de Vladimir Putin, enquanto que outros países são menos, digamos que, fortes nessa resistência.
Quando se pergunta o que a Europa deve fazer, há a opção a Europa deve ajudar a Ucrânia a continuar a guerra e recuperar os territórios ocupados. É algo que acolhe 53% das opiniões favoráveis dos estónios, 37% dos portugueses, apenas 19% dos espanhóis e 12% dos húngaros, mas, por outro lado, 40% dos polacos. O que é que podemos dizer sobre estes números?
Podemos realmente ver aqui, enfim, à parte da Hungria, uma Europa do norte, incluindo os bálticos, e uma Europa de leste realmente em guerra com a Ucrânia, com a Rússia, perdão, e apoiantes da, enfim, do esforço ucraniano, enquanto que não só os países mais pró-russos, como a Hungria, a Bulgária, a Sérvia, mas também, neste caso, aparentemente a Espanha, a desistirem desse confronto e a serem, digamos assim, pessimistas em relação à possibilidade da vitória ucraniana.
A Ucrânia é parte da Europa para 93% dos ucranianos, uma percentagem esmagadora, diria, mas apenas 65% dos portugueses, 56% dos espanhóis, 39% dos franceses, 70% dos polacos. A Polónia teve eleições presidenciais no último domingo. Karol Nawrocki, um historiador ultranacionalista, populista e trumpista, antigo boxer, líder de claques, venceu por pouco as eleições presidenciais polacas no domingo, segunda volta com 50,9% dos votos. O triunfo pode significar um bloqueio total aos planos de Donald Tusk, o primeiro-ministro de centro-direita. Tusk anunciou que vai submeter o governo a uma moção de confiança, mas excluiu a hipótese de demitir, ou seja, não se demite. Os polacos votaram pela mudança em 2023, após 8 anos de governo ultraconservador do Partido da Lei e Justiça, o PiS. Queriam recuperar os valores europeus, o Estado de Direito e um lugar central na União Europeia. O governo de coligação liberal polaco tornou-se mesmo um exemplo na Europa de como a unidade pode travar o populismo. Mas apenas um ano e meio depois, o sonho foi destruído. Nas eleições de domingo, os cidadãos elegeram para presidente o historiador ultranacionalista Karol Nawrocki, com 50,89% dos votos, contra 49,11% do presidente da Câmara de Varsóvia, o pró-europeu Rafał Trzaskowski. Foi uma diferença de apenas menos de 370 mil votos, suficiente para enfraquecer o governo e comprometer a liderança do primeiro-ministro Donald Tusk na Polónia e na União Europeia. Foi uma noite de cortar a respiração para ambos os lados. As sondagens à boca das urnas mostravam um empate às 9 da noite, com uma vantagem de 0,6%, 0,6 pontos percentuais para Trzaskowski, vice-presidente do Partido Plataforma Cívica, Donald Tusk. 2 horas depois, a primeira projeção inverteu-se e colocou o candidato do PiS, do Partido da Lei e Justiça, um estreante na política, na liderança por 0,6 pontos percentuais. Madalena, o que podemos dizer desta vitória de Nawrocki nas presidenciais polacas?
Em primeiro lugar, dizer que esta eleição era considerada em Bruxelas a principal eleição do ano, a mais importante. Penso que isso tem a ver com, não só, enfim, a prova de que a resistência à direita radical podia ser feita. Foi, obviamente, uma aposta perdida neste caso, e que a possibilidade da Polónia se tornar, digamos que, um membro de linha da frente da política europeia, entrando numa espécie de diretório europeu entre franceses, alemães, britânicos, e fazendo a Polónia, enfim, a retaguarda da Ucrânia, ficou sem efeito. E, portanto, provavelmente o que esta eleição significa é que a Polónia vai ficar realmente secundarizada nesta nova fase da política europeia. E, portanto, sabemos que Rafał Trzaskowski, que representava a Polónia moderna, pró-europeia e liberal, foi derrotado, enfim, apesar de ser por uma unha negra, foi realmente derrotado por um candidato nacionalista, e defensor da autocracia do Partido Lei e Justiça. E, portanto, mesmo em termos internos, a reeleição de um membro do Partido Lei e Justiça vai significar que a tentativa de retrocesso das reformas anti-liberais e antidemocráticas que foram postas, enfim, em causa pela vitória do partido da coligação cívica, vão terminar, ou seja, que de facto a Polónia vai se manter dividida e incapaz de, enfim, de integrar em pleno direito a União Europeia.
O chefe de Estado não tem grandes poderes na Polónia, mas tem uma competência fundamental, o poder de vetar legislação, que só pode ser revertido com maiorias parlamentares de 3/5, isto é, de 60%. Andrzej Duda, o presidente que termina o segundo mandato em agosto, tem-no usado ao longo dos anos para bloquear a agenda reformista do governo de coligação, que inclui partidos do centro-esquerda à direita. Navrotsky, um antigo pugilista com um passado obscuro, chegou ao poder para fazer uso extensivo desta prerrogativa constitucional. Na prática, isso significa um bloqueio legislativo absoluto. O governo liberal chegou ao poder com a promessa de mudança, mas até agora cumpriu muito poucos compromissos. A razão, que por vezes soava como uma desculpa, era que o presidente Duda bloquearia o processo de reforma e qualquer legislação que lhe chegasse à secretária. Algumas reformas, como a legalização do aborto, ficaram bloqueadas no governo de coligação. Para evitar o contrapeso do presidente e de um tribunal constitucional composto por juízes nomeados pelo Partido da Lei e Justiça, o executivo liberal procurou algumas fórmulas criativas, algumas delas até com legalidade duvidosa. A promessa feita à Comissão Europeia de que, quando tivesse um presidente por sua própria iniciativa, o governo iria empreender, entre outras coisas, uma reforma judicial para restaurar o Estado de Direito, foi um desses casos, mas foi suficiente para desbloquear os fundos congelados durante o governo do Partido da Lei e Justiça. Agora, os liberais não conseguem ter um presidente da sua cor. O que é que pode acontecer, Madalena?
Bom, agora é provável que, de facto, esta paralisia institucional continue, que o governo de Donald Tusk não seja capaz, de facto, de levar adiante estas reformas políticas fundamentais para o restabelecimento do Estado de Direito e da divisão de poderes. E a Comissão Europeia já se prepara para bloquear alguns dos fundos que tinha, enfim, fundos muito importantes que tinha alocado exatamente à Polónia para quando e se a Polónia elegesse um presidente que facilitasse exatamente estas reformas do Estado de Direito e das instituições democráticas. E, portanto, a Polónia vai de facto ser marginalizada, penso eu, no contexto europeu, em termos da sua integração nesta construção da defesa europeia que está em curso e para a qual se preparava para ganhar um papel central, vai perder, obviamente, esse papel, uma vez que vai ser impossível confiar, enfim, num país onde o presidente e, digamos, que a força política com maior dinâmica e maior aparente aceitação da população é não só crítica da Rússia, mas bastante morna em relação à Ucrânia. O nacionalismo polaco é tradicionalmente o um nacionalismo não só anti-russo, mas parte dele, e nomeadamente aquele que votou em Navrotsky, é também anti-ucraniano, tem usado, digamos, o seu tempo de antena para criticar o impacto social e económico da integração de cerca de 1 milhão de ucranianos na Polónia, e de facto tem usado todo o seu poder de veto para vetar a legislação centrista de restauração da separação de poderes. Donald Tusk já anunciou que vai pedir uma moção de confiança ao seu executivo. E vamos ver como é que esta moção vai passar ou não no Parlamento. Dentro da sua coligação já há, enfim, algumas vozes que demonstram desafiar a sua autoridade e, portanto, temos uma Polónia, mais uma vez, muito mais instável e dividida, uma paralisia política e institucional que não ajudam, digamos, a avançar nos vários domínios em que parte da população está investida.
Mas usaste a expressão marginalizada, ou seja, a Polónia pode ser marginalizada no âmbito europeu. É possível à União Europeia hoje em dia marginalizar um país com o peso, com a dimensão da Polónia, com a localização geoestratégica ou geopolítica da Polónia?
Enfim, marginalizada em relação às aspirações que a Polónia tinha de fazer parte do grupo dos grandes na Europa, nomeadamente capitalizar no seu posicionamento estratégico na linha da frente da guerra contra, mesmo em termos logísticos, da guerra contra a Rússia na Ucrânia. É notável que Zelensky se tenha ido rapidamente reunir com os aliados da Europa do Norte e dos países bálticos depois desta eleição, o que demonstra que irão com certeza ativar os planos de contingência pela perda da retaguarda polaca, que enfim, estava a ganhar realmente relevância no eixo franco-alemão. E portanto, esta troika que está a realizar, é uma troika que é fora da União Europeia, obviamente porque inclui também o Reino Unido, que está fora da União Europeia e da qual a Polónia, enfim, sempre desejou integrar, e ainda mais nos últimos tempos. Essa integração não vai ser feita, é impossível com a situação política que se instaurou depois destas eleições.
Como se escreve no Diário Espanhol El País, Bruxelas tem todas as razões para acreditar que é possível um regresso do Partido da Lei e Justiça ao governo em 2027. E com ele, Madalena, mais um parceiro país problemático que defenderia a soberania nacional acima da soberania europeia e os valores cristãos ultraconservadores contra os princípios da União.
Bom, vamos ver como é que as coisas evoluem, não é? De facto, é essa, digamos, a dinâmica que parece estar a ganhar fôlego na Ucrânia. O que é facto é que em 2023 a oposição ao PiS conseguiu a maioria, com uma fórmula complexa, que incluiu católicos moderados, o partido dos agricultores, a esquerda. Portanto, essa coligação conseguiu, através de uma grande mobilização essa que também foi visível nestas últimas eleições, nomeadamente nestas últimas 2 semanas, e que permitiu ao candidato Rafał Trzaskowski regainhar algum do eleitorado e perder realmente por muito pouco. Em relação, enfim, ao conjunto da direita, que eram 3 candidatos de extrema-direita, que foram muito bem-sucedidos, e portanto, enfim, a Polónia ainda não está perdida, como diz o seu primeiro, a primeira linha do seu hino nacional, mas obviamente que um grande ponto de interrogação é preciso colocar no fim desta frase. Uma vez que esta eleição é de facto um grande balde de água fria para a coligação cívica e para a sua tentativa de recolocar a Polónia como parceira forte da Europa Ocidental e como país democrático e com grande dinâmica económica, um crescimento realmente impressionante e uma transformação absolutamente forte desde o fim do comunismo até aos dias de hoje. Realmente esta divisão entre cidades e agricultores é uma divisão que a plataforma cívica não conseguiu desfazer, coisa que tinha feito parcialmente nas eleições legislativas, e que esperamos que volte, digamos, a tentar, digamos, desfazer esta união entre o campesinato e a extrema-direita, especialmente na Polónia de Leste. Mas, enfim, é uma derrota muito pesada.
Muito obrigado, Madalena Meira Rezende. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.